Ornitologia. Um programa de Nuno Pássaro. Este fim de semana prolongado é dedicado pela Fundação Gulbenkian em Lisboa a Karlheinz Stockhausen. A programação inclui 5 estreias nacionais do ciclo Klang e a estreia mundial de Schönheit na próxima segunda, 5 de outubro, a 6ª hora deste último ciclo do compositor alemão e encomenda da Fundação Gulbenkian. O evento proporciona o segundo Ornitologia totalmente reservado a Stockhausen, que, por força da sua música e também da sua personalidade, se tornou um verdadeiro mito. O Ornitologia ouviu o estudioso e antigo colaborador de Stockhausen, além de compositor, maestro e voz conhecida da Antena 2, Pedro Amaral. As suas palavras serão acompanhadas por certos de Klang e também Licht, ciclo que precede o que poderá ser escutado na Gulbenkian hoje e amanhã. Estas gravações foram gentilmente cedidas pela Stockhausen Verlag, que edita e distribui toda a obra do compositor em stockhausen.org. O programa de hoje termina com a audição integral de uma das obras primevas de Stockhausen, desaparecido em 2007, Gesang der Jünglinge, composta e executada há mais de 50 anos.
O ciclo Klang é um ciclo que Karlheinz Stockhausen escreve nos últimos anos da sua vida, nos últimos meses em particular, logo após ter concluído o seu ciclo operático Licht, Luz, é constituído por 7 óperas, cada uma das quais dedicada a um dia da semana. Depois de trabalhar o ciclo da semana, digamos assim, os 7 dias da semana, Stockhausen, que já outrora trabalhara o ciclo das 4 estações do ano e depois o ciclo dos signos do zodíaco, portanto, da divisão em 12 partes do ano, ataca-se agora ao ciclo das 24 horas do dia. E ele pensou compor uma peça para cada hora do dia, uma peça ligada à sua, digamos assim, impressão íntima de cada hora que constitui o dia. Não é que cada peça devesse durar uma hora inteira, não é nada disso. Há peças mais curtas, há peças mais longas, mas, de facto, cada uma representa, de algum modo, uma hora específica do dia. É interessante notar que se o ciclo Liszt, o ciclo das 7 óperas, os 7 dias da semana, mobilizava uma série de meios extremamente amplos, desde a voz solista ao conjunto de vozes solistas, que partilham a cena com atores, pequenos meios instrumentais a grandes meios instrumentais, a orquestras, a coros e a música eletrónica. Pelo contrário, o ciclo Klang, dedicado à pequena escala, ao pequeno ciclo do dia, já não ao ciclo da semana, mas ao ciclo do dia, mobiliza meios praticamente ligados à música de câmara, ou, num dos casos, à música eletrónica. Neste sentido, Stockhausen começou por compor peças extremamente originais nos seus meios. A primeira delas é uma peça para grande órgão de catedral, e duas vozes que surgem apenas episodicamente, sendo que o organista, para além de tocar o grande órgão, deve também manipular determinados pequenos instrumentos de percussão. É verdade e é certo que Stockhausen deixou a possibilidade dessa peça ser também passível de ser interpretada num sintetizador, digamos assim, mas efetivamente foi a primeira vez na vida que ele trabalhou com um grande órgão de catedral e o efeito é absolutamente único na sua obra, o que é espantoso porque ele até ao fim efetivamente estava à descoberta de novos meios. Depois há uma outra peça para duas harpas que infelizmente não iremos ouvir nestes 3 concertos da Fundação Gulbenkian. Há também uma peça para música eletrónica pura, ou seja, não tem música concreta, são apenas sons, digamos, engendrados eletronicamente no computador. e que tem uma série de camadas. É uma sobreposição, uma peça monolítica, absolutamente monolítica, em que vemos acumularem-se uma série de camadas rítmicas. Dessa peça, Stockhausen deixou como que instruções para poderem ser retiradas dela, de cada uma das camadas, digamos assim, peças instrumentais solistas, que são peças que continuam o ciclo e que são, de certa maneira, peças póstumas. Na verdade, na medida em que o compositor não as compôs, digamos, tão em detalhe quanto as que deixou completamente escritas. A Fundação Carlos de Gulbenkian tem um vasto historial de grandes encomendas a grandes compositores que marcaram a segunda metade do século XX, tanto os compositores que fundaram praticamente a nossa era, a nossa civilização musical, e estou a referir-me a Boulez Stockhausen. Boulez não teve encomenda, mas foi muito apoiado pela Fundação Stockhausen. Também Xenakis, de uma outra maneira, Berio, sem dúvida. Como os compositores que já descendem deles numa segunda geração. O caso mais proeminente é, evidentemente, Emanuel Nunes. Por isso, não é algo de novo que a Fundação, não é um ato novo que a Fundação tenha feito, mas é uma encomenda que tem esta, digamos, este lado simbólico muito particular, é que é, penso eu, praticamente a última, uma das últimas encomendas feitas pelo Dr. Luís Pereira Leal, e é provavelmente uma das últimas encomendas feitas ao compositor. Esta que vamos ouvir, e que é de facto uma encomenda da Fundação, é uma peça, é um trio, e é uma peça que Stockhausen começa por compor para, escrevendo uma linha solista, que dedicou a Susan Stevens, e a partir dessa linha desenvolveu todo um trio, através de uma série de técnicas que ele criou especificamente para esta peça. Isso é que é muito interessante, é que Stockhausen até ao fim da vida ele levou ao limite esta ideia de que cada obra deveria ser efetivamente um universo próprio, uma língua própria até. Cada mensagem, para citar o Humberto Eco naquele famoso livro Obra Aberta, cada mensagem deveria conter a chave da sua própria gramática. E, de facto, Stockhausen conseguiu isto até ao fim da vida. Ele engendrava uma gramática nova e forçosamente, uma mensagem nova. Aliás, podemos pôr as coisas ao contrário. Ele, para ter uma mensagem completamente nova e fresca, teve que criar cada vez uma gramática nova, uma linguagem nova. Essa é, de facto, a magia, se posso dizer assim, do compositor e a grande lição que ele nos deixa, porque até ao fim da vida ele reinventou-se permanentemente. É uma lição de arte, sem dúvida, e também de vida. Um texto do Karlheinz Stockhausen em determinada altura que começa justamente assim: As a name, I am a myth. E será verdade que Stockhausen contribuiu para criar o seu próprio mito? É possível, mas é verdade que muitos grandes artistas o fizeram, de uma maneira ou de outra. Efetivamente, sim, Stockhausen fez, mas não mais que Wagner, eu diria. E muitos compositores, muitos artistas em geral o fazem, Picasso também o fez abundantemente. Como é que ele trabalhava a sua imagem, qual é a imagem que ele quer deixar. Ele sempre tentou até ao fim da vida apagar o lado propriamente circunstancial do seu ser, da sua pessoa. Ele queria ser conhecido e reconhecido apenas pela obra que deixa. Ele sempre desejou como que estetizar a sua obra da impressão digital individual, particular, da pessoa que a fez, queria deixar, queria que a obra fosse, em certa medida, maior que ele próprio, não é? E, portanto, a imagem que ele deixa é a imagem da obra, e o que é ela? É uma imagem de imenso rigor, de uma construção, por vezes, colossal. Não se pode falar em megalomania, como em Wagner também não se pode falar, porque efetivamente fala-se em megalomania quando uma coisa não é realizada, quando alguém tem um sonho maior do que consegue concretizar. E tanto Wagner como Stockhausen conseguiram abundantemente, amplamente e de forma magistral concretizar os seus sonhos. É essa imagem de rigor, de completude. Ele foi um músico extremamente completo. E um músico que permanentemente, e um artista que permanentemente teve esta quase utopia de encontrar a permanente mudança, aquilo que permanentemente muda, ou seja, uma energia que se revitaliza de cada vez. É a verdadeira fonte da vida, é aquilo que ele procurava de cada vez. Nesta medida, não há uma única peça dele que se repita. As repetições era uma coisa que não lhe interessava, pelo contrário, era uma coisa que o irritava profundamente. Ele detestava, nesse sentido, ao contrário absoluto da obra de Pierre Boulez, por exemplo. Pierre Boulez, na sua obra como compositor, como Vieira da Silva, na sua obra de grande artista plástica, nós vemos que a partir de um certo momento da maturidade destes grandes artistas, eles vão como que refazendo de cada vez, em cada tela, em cada obra, a sua obra, vão aprofundando o seu caminho, e todas as peças são partes de uma grande obra, que é una, digamos assim, é unidirecionada. Eles aprofundam cada vez mais. Stockhausen não tinha esse pensamento e essa criatividade tão no sentido vertical, mas era mais um artista que procurava no horizonte. Ele detestava repetir-se, detestava, e detestava encontrar uma coisa que se repetisse. Stockhausen era uma pessoa muito cordial. Eu tive a sorte de trabalhar com ele, sendo, digamos, um especialista na matéria em que eu estava a trabalhar, e por isso nunca tive o mais pequeno, digamos, azedume na relação com ele. Pelo contrário, uma relação extremamente cordial, cúmplice às vezes, cumplicidade, como é que eu ia dizer, mais até relacional e humana que apenas musical. Havia muita empatia, havia uma certa amizade, penso eu. Eu sei que com muitas pessoas ele impacientava-se muito. O Stockhausen impacientava-se em geral quando as pessoas não compreendiam o que ele queria, não estavam, digamos, à altura de perceber, ou havia dificuldades no contacto, assim, ou não havia competência suficiente. Isso irritava profundamente. Felizmente, para grande sorte minha, nunca tive problemas nenhums com ele. Não, tive uma relação sempre muito, muito cordial até o fim.
Gesang der Junglinga, em português a Canção dos Jovens ou da Juventude, foi composta e executada entre 1955 e 56 nos estúdios da WDR em Colónia. É uma das obras fundadoras da música eletrónica e também da carreira de Karlheinz Stockhausen. A obra é construída pela interligação pioneira da gravação de um soprano infantil e sons gerados sinteticamente. Desta forma, Stockhausen fez convergir duas correntes da música eletrónica do pós-guerra: a francesa, que trabalhava gravações de vários eventos acústicos, e a alemã, que utilizava sons sintetizados. Este é também um dos primeiros passos de Stockhausen no sentido de um dos versores da sua obra, a espacialização sonora, uma vez que foi escrito para emissão por 5 fontes sónicas. As palavras de Gesang der Junglinga têm por base o texto bíblico do episódio em que 3 crianças são lançadas para uma fornalha e salvas pela sua devoção a Deus. A obra remete para os horrores sofridos na juventude do compositor pela vivência da Segunda Grande Guerra Mundial. Ficamos então com a audição completa dos cerca de 13 minutos de Gesang der Junglinga, de Karlheinz Stockhausen.
Thank you. Rest in peace. Ornitologia.